Boa noite. Agradecer o Ed o convite, agradecer a IBAB. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui, porque realmente sou membro da IBAB e eu entendo que, já tinha conversado com o Ed em outras ocasiões, que as doenças da alma, elas são um tema muito, muito importante, não só no mundo do trabalho, no mundo, na nossa vida, mas a gente vai ver que no trabalho existe uma coisa importante, né? O trabalho, às vezes, ele é uma fonte de saúde, mas ele pode ser uma fonte de doença. Então, a gente tem que entender o que é a doença, até para saber enfrentá-la, né? Como lidar com isso, como fugir disso, ou o que quer que seja. Então, o tema é muito relevante, eu agradeço mesmo o convite. Encorajo que façam as perguntas mesmo pelo FCP Stress, hashtag FCP Stress. Aliás, o uso dessa tecnologia é muito bom, porque evita você passar aquele constrangimento de levantar a mão. Daniel, eu tenho um amigo, né? Que não sou eu, não, é um amigo, ele está muito estressado, o que eu falo para ele, né? Sempre tem essas perguntas, assim. É um vizinho meu, nossa, você não sabe o que ele passa, deixa eu te contar. Então, com o hashtag, a gente não precisa passar por esse constrangimento. Porque as pessoas ainda têm constrangimento de falar com um psiquiatra, não é verdade? Muita gente está aqui porque sabe da importância do tema, mas para falar com um psiquiatra, para procurar um psiquiatra, ainda tem muito preconceito, né? O psiquiatra, a psiquiatria clínica, a psiquiatria como ciência, ela é muito recente. É tanto que a gente brinca na faculdade que o clínico, o médico clínico, é aquele cara que ele sabe tudo, mas não resolve nada. O cirurgião é o contrário, um cara muito prático, né? Ele resolve tudo, mas não sabe nada. E o psiquiatra? O psiquiatra é o cara que não sabe nada e não resolve nada. Né? Então, e tem também o médico legista, né? O médico legista sabe tudo, resolve tudo, mas é tarde demais. Né? Então, por que que é isso? Porque a psiquiatria como ciência, ela é recente. Né? Até os primeiros remédios psiquiátricos são da década de 50. Até então não tinha muito o que fazer mesmo, e por isso que a gente tem ainda aquela imagem do psiquiatra como médico de louco. O psiquiatra é o médico dos doidos, porque até muito recentemente era isso. Agora, nos últimos 60 anos, a psiquiatria como ciência, ela evoluiu muito, e a percepção da sociedade sobre si mesma, sobre a sua alma, né, também melhorou muito. Também nós adquirimos mais consciência de que a alma também adoece. Né? Hoje, na prática clínica, às vezes as pessoas perguntam, hoje mesmo eu vi, Daniel, mas isso que eu tenho, essa depressão, ela é psicológica ou ela é biológica? Essa é uma pergunta que não faz mais sentido. Alma e corpo, mente e corpo, funcionam como uma coisa só. E se um pé não está bom, o outro não está bom também. Então, é por isso que a gente precisa cuidar das doenças da alma. Bom, meu nome é esse aqui, vocês já sabiam. A Organização Mundial de Saúde, ela está atenta a esse problema. E hoje a gente sabe, não tem mais dúvida, de que a saúde, a própria a OMS coloca, que ela é o completo bem-estar físico, psicológico e social. Quer dizer, não tem ninguém saudável aqui, né? Ninguém está completamente bem psicologicamente, socialmente, fisicamente. Mas ela coloca isso como uma meta, é isso que a gente tem que procurar, né? O nosso pleno bem-estar. E a gente sabe que cada uma dessas esferas vai interferir para o nosso todo, né? Então, as doenças mentais e físicas, elas são influenciadas pelo componente físico. Então, você traz uma genética que influencia a forma como seus neurônios vão funcionar, por exemplo. Isso pode te deixar mais predisposto a doenças. Mas o sujeito que tem na família muitos casos de ansiedade, por exemplo, ele tem mais chance de ser uma pessoa ansiosa, até pela sua carga genética. Mas também tem o fator psicológico, o fator social. A pessoa que cresce com pessoas ansiosas, ela aprende a ser ansiosa. A pessoa que convive no seu trabalho com muito estresse, com muita ansiedade, ela acaba sendo influenciada por isso. Isso vai se refletir na saúde mental dessa pessoa. Então, esse primeiro momento é só para a gente entender que existe a saúde como um todo, ela é um composto, né, da nossa vida psíquica, da nossa vida psicológica, da nossa vida orgânica, da nossa biologia e também da nossa sociedade. Hoje, quando a gente está falando mundo do trabalho e as doenças da alma, a gente está falando de um dos fatores que é muito importante, que é o trabalho para o adoecimento. Na maioria das vezes, quando alguém nos procura, 50% de chance do problema ser no trabalho. Ou é no trabalho, ou é na família. Eventualmente, se a carga biológica é muito forte, às vezes a pessoa pode adoecer aparentemente do nada. Ela diz assim, não teve nenhum fator que me fez ficar doente. Aí são pequenos fatores que vão se somando e junto com a biologia daquela pessoa desfavorável, ela acaba adoecendo. Mas às vezes, quando tem um fator, quando tem um gatilho, normalmente, ou a gente está falando da família ou a gente está falando do trabalho. Só para a gente ter uma noção pequena do tamanho do problema, né, eu acho que quem está aqui, quem está nos assistindo, não está por acaso, já tem uma noção, né, não acha que isso é uma coisa desimportante. Mas só para a gente reforçar isso, uma em cada quatro famílias possui pelo menos um membro com diagnóstico psiquiátrico. É muita gente, pessoal. Uma em cada quatro famílias tem pelo menos um. Então se você não tem alguém na sua família, você conhece alguém que tem algum diagnóstico psiquiátrico. Isso não é mania de psiquiatra, né? Uma das críticas que se faz é que agora, né, o psiquiatra quer transformar tudo em doença. Não, não é isso. Lógico, tem a psiquiatria mal feita que quer transformar tudo em doença. Mas a verdade é que a gente tem adoecido mais e tem percebido com mais precisão que algumas coisas que a gente achava que eram normais, na verdade, são doenças e são passíveis de tratamento. Essa que é a boa notícia. Mais de 60% dos anos vividos com doenças crônicas são psiquiátricas. Esse é um grande problema. Muitas das nossas doenças são crônicas, nem todas. As mais comuns não são necessariamente crônicas. Então, você não precisa falar assim, ah, eu não vou lá no psiquiatra porque depois que eu passo a porta, nunca mais paro de tomar remédio. Não é verdade. Se bem que as duas frases que eu mais ouço no consultório são as seguintes. Ah, doutor, eu vim aqui, mas eu não queria tomar remédio. E aí no retorno eu falo assim, ah, doutor, eu voltei aqui, mas não queria parar os remédios. São as duas frases que eu mais ouço. Porque a pessoa percebe o benefício para a vida dela. E olha só que interessante quando a gente está falando em trabalho. Das 10 doenças que mais afastam do trabalho, 5 são doenças psiquiátricas. Depressão, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, alcoolismo e transtorno obsessivo compulsivo. Aí você fala, puxa, mas o TOC, por exemplo, o TOC nem é uma doença tão comum assim. Ela é comum, mas de longe não é tão comum quanto a depressão. Por que que afasta tanto? Porque TOC pode ser uma doença crônica e às vezes com uma certa gravidade. Então ela acaba afastando a pessoa do trabalho. Mas isso dá uma dimensão do tamanho do problema quando a gente fala na relação entre saúde mental e trabalho. Porque isso tudo influencia no seu desempenho. Só que, por outro lado, o trabalho também influencia na sua saúde e pode levar a algumas coisas dessas. Então, esse balanço entre o que é causa e o que é consequência, nem sempre é fácil de fazer. Muitas vezes eu sou chamado como perito, por exemplo, o sujeito sai, processa a empresa e diz que está deprimido por causa do trabalho. É muito complicado você dizer isso, porque, ao contrário da maioria das doenças clínicas, as doenças psiquiátricas não têm uma causa única. O trabalho pode ser um fator que contribuiu, mas nem sempre. Então a gente vai ver um pouquinho sobre causa. E essa é uma ressonância magnética que eu tive acesso, exclusivo, né? Estou quebrando o sigilo médico aqui para vocês. Por favor, não me processem. A ressonância magnética do Homer Simpson. Né? Isso é para lembrar que todos temos, dentro da nossa cabeça, um cérebro. Mesmo aqueles que parecem que não têm. Né? No caso dele, bem pequenininho. Mas é muito bem feita essa imagem, né? E por que que essa imagem é muito importante? Porque, sobretudo quando eu atendo cristãos, invariavelmente a pessoa diz o seguinte, ah, doutor, eu resisti muito para vir aqui, porque eu estava fazendo força, achava que eu tinha que eu superar, sabe? Eu estava orando. Porque é o seguinte, né? É uma coisa difícil de entender. O sujeito infarta. O que que ele fala para a mulher? Meu Deus do céu, me leva para o pronto-socorro que eu estou infartando, não é isso? O filho cai do gira-gira, quebra o braço. Pelo amor de Deus, leva para o pronto-socorro da ortopedia que ele está com o braço quebrado. Aí a mulher está se arrastando de depressão, ela fala assim, me leva para a igreja. Não, nada contra a igreja, lógico que a gente tem que orar por tudo, mas tem que orar pelo que quebrou o braço, tem que orar pelo que infartou, não é isso? Mas você vai deixar de tratar por causa disso? Mesma coisa é a depressão, ou estresse, ou ansiedade. As doenças psiquiátricas, quando a gente fala com cristãos, invariavelmente as pessoas falam assim, não, mas é que eu não queria vir aqui porque eu não queria fraquejar. Como assim fraquejar? Isso é uma doença, né? Você vai lutar contra a catapora em oração? Não, você vai no médico. Né? Por quê? Porque nós temos um cérebro e parece que todos os órgãos têm direito de adoecer, menos o cérebro. É, se o rim adoece, se trata, se o estômago adoece, se trata, se o cérebro adoece, você ora. Não, vamos tratar também. Por quê? A gente viu lá no começo, essas doenças, elas têm um componente que é biológico. E a gente tem que intervir nisso. Lógico, a gente tem que intervir também no social. Tem que ver o que está acontecendo no mundo do trabalho, tem que fazer uma terapia, tem que ir na igreja, mas tem que tratar. Senão, fica fica manco o tratamento. Você não trata de tudo, e aí é muito mais difícil melhorar. Agora, você fala assim, Daniel, mas eu estou realmente muito estressado, né? O meu trabalho está difícil, eu estou passando por muita pressão. Será que eu estou com um transtorno ansioso? Será que eu só estou estressado? Como que a gente diferencia isso? Né? Qual que é a grande diferença? Estresse é uma palavra que a gente roubou da engenharia, da física. Né? O estresse é a resultante que acontece num material, num tijolo, numa barra de ferro, vamos supor uma barra de ferro, diante das pressões que a gente coloca nela. Pressiona por um lado, pressiona por outro, dentro ali daquele material, forma uma modificação. Aquele material se transforma, ele é modificado pelas pressões externas. É esse o conceito que a gente trouxe também para a nossa saúde mental. Diante das pressões, diante do estresse, diante daquilo que vem do trabalho, de casa, da rua, da violência urbana, de onde seja, o nosso organismo também se modifica. Agora, como o material, ele também tem uma propriedade chamada resiliência, que é quando você tira as pressões que estavam agindo sobre aquele material, ele retoma a sua forma original. Da mesma forma, o nosso organismo pode ou não retomar a sua forma original, enfim, a sua função, o seu funcionamento, tirada essa pressão. Agora, nem sempre volta. E quando não volta, a gente já não está falando mais de um estresse normal. A gente está falando de algo que pode ter se tornado uma doença. O estresse é a reação normal do organismo a uma ameaça. E ele pode ou não levar ao adoecimento. O estresse, ele é muito importante para a nossa vida. Todo bicho tem estresse, que é aquela reação de fuga ou luta. Eu estou falando aqui, um pedaço do palco cai, eu vou assustar, meu coração acelera, minha musculatura fica tensa para eu me proteger dessa ameaça. Aí vem um predador, você está andando no meio da floresta, vem um predador, você tem uma reação que a gente chama de fuga ou luta. Né, que é isso, é adrenalina correndo, coração acelerando, pupila dilatando para você lidar com aquela situação. Só que isso foi pensado originalmente no nosso organismo para ser de vez em quando. Agora, a gente mudou a nossa fonte de estresse com a urbanização. Hoje não é mais um leão que passa na nossa porta. Né? Hoje a gente tem que matar o quê? Um leão por dia. Não é assim que a gente fala no trabalho? E aí então você está constantemente estressado. Isso leva o seu organismo a reagir com aquela forma que era para ser de vez em quando, você está todo dia no trabalho, em casa, no trânsito, todo dia, sendo estimulado essa sua resposta de estresse. Isso pode levar ao adoecimento, isso pode levar a um transtorno da ansiedade. Ansiedade, que é essa forma de reagir, é normal do nosso organismo. Ansiedade todo mundo tem. Em alguns adoece, é igual apêndice, né? Apêndice todo mundo tem, alguns dá problema, você tem que arrancar e jogar fora. Só que a ansiedade não dá para a gente arrancar e jogar fora. A gente tem que ajustá-la. Esses transtornos ansiosos, eles são um estado de constante tensão, né? Que nos leva a uma incapacidade de relaxar. É o sujeito que está o tempo todo alerta, o tempo todo tenso. É final de semana, é de noite, não consegue dormir. Por quê? Porque parece que tem um leão na sua porta. Porque aquele mecanismo que era para ser de vez em quando, ele ficou acionado direto. E aí ele não desaciona mais. É como um alarme de carro que era para disparar só quando abrissem a porta. Ele disparou e ele não para mais de tocar. Isso leva a uma tensão constante e uma incapacidade verdadeira de você relaxar. E aí começa. Dor no corpo. Sensação de tensão muscular, sensação de peso. Dificuldade de dormir. Irritação. É, às vezes taquicardia, aceleração do coração, tremedeira. Não estou falando para ninguém se autodiagnosticar aqui, né? Já tem gente fazendo lista, né? E ticando, falando, ah, meu Deus, eu acho que eu tenho isso. É sempre assim, fazer a palestra de ansiedade, a pessoa vai ticando, ai meu Deus do céu, eu tenho, ai meu Deus do céu, eu tenho, ai, ah, pronto, já fechou o quadro, eu tenho ansiedade. E aí quando você fala, de, por exemplo, de psicopatia, é o contrário, ó, o psicopata faz isso, ai meu Deus, faz aquilo, ai meu Deus, pronto, tenho certeza, meu chefe é um psicopata, aí sim, né? É por isso que eu estou ansioso, aí nunca é a pessoa, né? Sempre o outro. Agora, a gente precisa diferenciar muito bem, então, o que, que é o estresse e a ansiedade. Porque, o que é uma doença do que é um estresse passageiro. No estresse passageiro, pensando ali na física, né, na engenharia de materiais, quando você tira a pressão, aquilo volta ao normal, tá certo? No nosso caso também, sei lá, estava brigando com o seu chefe, fez as pazes, ou mudou de chefe, mudou de emprego, puxa, voltei ao normal. Mas às vezes você não volta mais ao normal. E aí você fica explicando, não, eu estou estressado por causa disso, eu estou estressado por causa daquilo. Você fica encontrando explicações o tempo todo, quando na verdade aquilo você já está doente e não sabe. Hoje, coincidentemente, eu atendi uma menina que teve um grande estresse no trabalho, para mudar de trabalho, conseguiu mudar, foi para a empresa que ela sempre quis, no cargo que ela sempre quis, e continua mal. Por quê? As pressões saíram e o organismo não voltou ao normal. Ela adoeceu. Notícia boa é que ela tem cura, né? Tem tratamento que tem cura. Acreditar que depressão e ansiedade não são doenças, que são coisas passageiras, né? Que você fica explicando, isso é um problema. Né? Ficar numa batalha espiritual, de novo, nada contra você buscar também na fé uma ajuda. Mas não só nisso, né? Ninguém fica assim, nossa, eu não estou enxergando direito, vou orar pelo meu olho. Não, você vai no oftalmologista, faz o óculos. Você tem que tratar o corpo também. E, de novo, né, os transtornos ansiosos são essa tensão constante e necessitam de tratamento médico-psicológico. Não adianta esperar. Não adianta esperar. Por quê? Bom, mas Daniel, mesmo que a pessoa fica deprimida, por exemplo, não pode passar, o médico não gosta muito de falar, mas pode. Pode passar sozinho. Uma porcentagem das doenças psiquiátricas passa sozinho. Bah, então tá bom, então você perdeu o emprego, acabou de... Eu estava indo te procurar, não vou mais, porque eu vou esperar passar sozinho. Não é um bom negócio esperar passar sozinho, por quê? Porque não é 100% que passa sozinho. Apendicite, por exemplo, não é 100% que morre, mas a gente opera 100%. Por quê? Porque não vale a pena arriscar, né? Vamos esperar para ver, se você morrer, azar, se você não morrer, que sorte. Não, você opera todo mundo. Então a gente trata, porque a gente não sabe se aquela pessoa vai curar sozinha ou não. Outra coisa, a gente pode abreviar o sofrimento, né? Para que esperar 6, 9 meses para a depressão passar sozinha, por exemplo, se a gente pode tratar isso passar muito mais rápido. E se você não trata, isso aumenta muito a chance de uma recaída. Então tem vários motivos porque necessita realmente de tratamento médico e psicológico. Bom, para o trabalho nem precisa dizer, né? O estresse aumenta absenteísmo, aumenta a rotatividade de pessoal, às vezes você vai ver, não é só a pessoa que está estressada, é a empresa que está estressada. O modelo de funcionamento da empresa leva a isso, e aí muita rotatividade de pessoal, problemas de disciplina, né, práticas inseguras do trabalho, o sujeito que está deprimido, ele está, por exemplo, ele está desatento. O sujeito que está ansioso, ele está pensando em tudo, menos no que ele está fazendo. Diminui performance, diminui produtividade, aumenta a tensão e, obviamente, conflitos no local de trabalho. Isso aumenta a hostilidade entre o grupo, isso aumenta a tensão, vira uma bola de neve, vira um círculo vicioso. Aí tem um impacto na imagem da organização dos trabalhadores. Tem exemplos famosos no Brasil de empresas altamente estressantes. Né? Então, a própria lucratividade da empresa diminui conforme aumenta o estresse. E, logicamente, isso vai trazer o impacto, como eu estava dizendo, no trabalho. E onde a gente passa o resto do tempo? Em casa. Né? Briga na família, separação conjugal. O impacto na carreira, muitas vezes impacta dentro de casa. Conflito com os filhos. Interessante, uma vez eu atendi uma moça, que ela falou assim, Daniel, eu vim aqui porque eu estou chateada. Meu filho falou que quer me jogar no lixo. Meu filho de 3 anos. Falou, mamãe, eu vou te jogar no lixo. Mas o que está acontecendo? Ah, não sei, ele está irritado, etc. E quem que estava irritado, na verdade? Ela. Né, tratamos dela assim, na próxima consulta, ela veio, nossa, minha relação com meu filho está maravilhosa. Ela melhorou e a relação com o filho melhorou. Isso é muito comum da gente ver. E aí, enfim, dificuldade de organização, queda de desempenho sexual, né, a própria relação conjugal do casal fica muito prejudicada. Então, os impactos na família também são muito, muito importantes. E aqui é o que eu estava dizendo, né? A gente fala muito do trabalho, mas o trabalho nem sempre, ou quase nunca, é a causa. É muito difícil você dizer que o que está causando aquele problema é isso. A não ser em casos clássicos, assim, então o sujeito ele é caixa de banco, ele sofreu um sequestro, o cara entrou lá, pôs a arma na cabeça dele, a partir daquele dia ele nunca mais conseguiu entrar na agência, porque quando ele chega na agência o coração dispara. Bom, tá meio óbvio, né, que teve uma causa e o problema é ali. Agora, o sujeito que está deprimido, que está ansioso, que está estressado, puxa, a fonte de estresse, não dá para dizer que é só o trabalho. O sujeito mora em São Paulo, ou mora em uma outra grande cidade, né, tem o estresse da própria casa, da família, dos relacionamentos. Então, em psiquiatria, é muito raro você dizer que aquela doença tem uma causa única. É um conjunto de fatores internos e externos. E o trabalho, normalmente, ele pode ser o que a gente chama de uma concausa. Ele é mais um elemento nesse conjunto, né, de fatores que estão levando o sujeito a ficar estressado. Lógico que essas concausas você vai pesar cada uma. Se o trabalho está muito intenso, se o problema está muito grande no trabalho, é óbvio que ali é mais importante. Agora, eventualmente ele tem um trabalho legal, enfim, gosta dos colegas, etc. E está muito estressado, por exemplo, que o filho está nas drogas, sei lá, pensando uma coisa estressante. Não dá para dizer que o trabalho é a causa. Então a gente sempre tem que pesar muito para não ficar encontrando culpados que às vezes não são. Às vezes a gente adoece, fica mal, muda a perspectiva, começa a achar tudo ruim. E aí você acha que o seu trabalho é ruim, mas na verdade é porque você não está bem. Aí você muda de trabalho e o problema vai junto. Já vi isso acontecer também, muda de trabalho, muda de cidade, muda de esposa e o problema vai junto, porque o problema não está nas coisas, muitas vezes está nas pessoas. Legal, Daniel, muito bem, já entendi, e agora? O que eu faço com isso aí? Já entendi que estresse pode ser normal, mas às vezes pode ser doença, já entendi que isso é um problema muitas vezes, e às vezes é o trabalho estressante, o que eu faço? Essa é uma imagem, não sei se está dando para ver muito bem, mas essa é uma foto da Guerra Civil Americana. E lá no fundo tem uma barraquinha. Essa barraquinha é um hospital. Hospital de campanha na guerra. Eu costumo brincar que o papel do psiquiatra é como o papel do médico na guerra. Porque o sujeito está lá, tiro para um lado, granada para o outro, não sei o que, ele se machuca. O que acontece? Vai para a barraquinha do médico. O que o médico pode fazer pela guerra? Nada. Mas se o soldado voltar para a guerra machucado, aí ele vai morrer. Então vai lá, trata, desinfecta, costura, etc. Deixa o cara bom, porque a guerra vai continuar. Esse é o papel do psiquiatra. Não dá para falar para você assim, não, fica tranquilo, ó, porque o trabalho daqui só vai melhorar e tal. Putz, muitas vezes não vai. Muitas vezes é estresse mesmo e vai continuar sendo estressante. Às vezes tem fatores que a gente pode identificar para manejar, mas às vezes o que a gente tem é tirar sua bala, costurar e volta para a guerra. E aí a gente consegue ajudar. É porque uma boa terapia, às vezes um medicamento, consegue deixar você mais forte, mais inteiro, para continuar sua guerra do dia a dia. E aí tem três níveis de prevenção que a gente fala. O nível de prevenção primária é aquele para evitar o sujeito de adoecer. Então, o que a gente pode fazer para evitar o adoecimento? Bom, manejo do estresse. Nem sempre você consegue se livrar do seu chefe, mas uma boa parte das vezes você consegue identificar fatores de estresse que estão no seu dia a dia, você está na correria, você nem para pensar. Mas hoje, agora sabendo disso, você pode parar para pensar, então tá bom, vamos ver, o que está me estressando mesmo? O que está tirando o meu sono? É isso, aquilo. Dessa lista, o que eu consigo melhorar? Puxa, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Vou dar um testemunho pessoal para vocês agora. Primeira vez que eu falar isso em público. Faz alguns meses eu andava muito irritado mesmo, assim, brigando, eu estava impaciente, qualquer coisa eu discutia com a minha mulher e tal, e aí minha irmã, que é neurologista, ela percebeu, falou, Dani, você não está bem, o que está acontecendo? Tinha acabado de nascer minha segunda filha e tal, estava cansado. Aí eu falei, puxa, eu não sei, será que eu estou estressado, será que eu estou deprimido, será que aconteceu? E aí o que eu fiz? Demorei para cair a ficha, mas depois de um tempo, sabe o que eu fiz? comecei a dormir uma hora mais cedo. Ah, puxa, que vida fácil que você tem, né? Queria eu ser psiquiatra para poder dormir uma hora mais cedo. Não é verdade. A maioria das pessoas dorme tarde porque fica enrolando na televisão. Tem pesquisa provando isso. Uma hora eu não consegui todo dia, mas enfim, estou dormindo em média, vai, de meia hora, 40 minutos até uma hora mais cedo. Quer dizer, com isso eu ganhei uma noite inteira de sono no final de uma semana, né? Uma hora por dia, 7 dias, eu ganhei 7 horas de sono. Transformou o meu humor. Mas transformou, assim. Não estou paciente, pena que minha mulher não está aqui para falar se é verdade ou não. A gente podia perguntar ao vivo aqui para ela. Mas é só um exemplo que eu estou dando da minha vida pessoal, de como tem fatores de estresse que a gente consegue manejar. E eu não tinha parado para pensar nisso. Porque eu sou profissional da área, né? Casa de ferreiro, né? Espeto de pau. Isso é prevenção primária, para evitar o adoecimento. Prevenção secundária é identificar logo a doença. Não deu para evitar a doença. Bom, mas então vamos... Já que adoeceu, vamos pegar logo para ela não ficar grave. Vamos tratar rapidamente. Para isso são essas palestras, né, é o conhecimento, divulgação de informação, para as pessoas saberem que existe o problema e começarem a se tratar mais rapidamente. E a prevenção terciária é, não deu tempo, o sujeito adoeceu, o sujeito ficou grave, agora a gente vai prevenir sequela. Vamos trazer essa pessoa de volta para a vida produtiva, porque muitas vezes a pessoa com doença psiquiátrica, ela acha que o caminho é se afastar, quando não é. Na maioria das vezes, a melhor forma de tratar a doença psiquiátrica do sujeito é reintegrá-lo. O objetivo do tratamento é o sujeito ter a vida normal. Na vida normal a gente trabalha. Então, o objetivo final, o tratamento é um tratamento de sucesso, quando a gente consegue recuperar a pessoa e ela volta a trabalhar. Estourei em 5 minutos o tempo, né, Ed? Mas era mais um start, assim, essa fala... Mas para a gente lançar aí alguns conceitos e lançar algumas perguntas. Tem perguntas que você pode fazer aí pelo hashtag FCPStress, mas tem perguntas que você vai fazer para você mesmo. Hoje, amanhã, você vai pensar, né, quais são os seus fatores de estresse, como você pode manejar isso, o que não é manejável, o que você pode fazer com relação a isso. E se, nas férias, quando sai da pressão, você volta ao normal? Bom, então... Talvez seja só uma coisa transitória. Não, eu não consigo, não tem mais hora, não tem mais dia, eu estou o tempo todo mal. Puxa, talvez isso seja um pouco mais preocupante. Vale a pena procurar alguém. Sempre digo o seguinte, o psiquiatra, ele não serve para dar remédio. Ele serve para conversar e fazer um diagnóstico. Sobretudo um diagnóstico de saúde. Melhor coisa é você ir no psiquiatra e falar assim, olha, você não precisa tomar remédio. Né? Então, mas é melhor ir e ouvir isso, do que você estar precisando de remédio e não ter ido no psiquiatra. Eu sempre digo, é melhor ir e não precisar, do que precisar e não ir. Certo? Então, acho que agora a gente abre para perguntas. Por hora, eu agradeço a atenção e o interesse de todos vocês. Muito obrigado.
A sua fala foi muito na direção clínica e da medicação. Então, você não concordou com o tema que a gente deu lá, o mundo do trabalho, as doenças da alma? Por que que, se é da parte física, por que que estresse, a depressão, a síndrome de pânico, são doenças da alma?
É uma excelente provocação, já tinha sido provocado na mesma linha por um colega da IBAB, que falou assim, você vai falar o que lá? Você não é do mundo do trabalho, você não trabalha em empresa, você não trata da alma porque você não é pastor, você vai falar o que lá? Quase que eu desisti, né? Mas é uma boa pergunta, eu acho que eu pincelei ela e eu acho que dá pra gente desenvolver um pouquinho, porque pode realmente estar na cabeça das pessoas e falar assim, mas então quer dizer que alma não existe? Só existe o cérebro? Né? Então essa dor que eu sinto dentro de mim, uma dor inespecífica, um sofrimento, uma tristeza, não está na alma, está no cérebro? A verdade é que essa repartição de alma de um lado e cérebro de outro... Né, de corpo de um lado e mente do outro, ela pode até ter uma validade teórica. Então você pensar que existe uma mente fora do corpo. Mas na prática clínica, ela realmente não tem importância. Não tem importância, não porque a gente ignore a alma, ignore a dor da existência, o sofrimento. É o contrário. Não tem importância a distinção entre alma e corpo, porque a gente trata a pessoa como um todo. O homem como um ser integral. nesse sentido é muito mais holística, né? Uma boa psiquiatria, ela é muito mais parecida com uma missão integral do que com uma medicina clínica. Porque, evidentemente, uma boa medicina clínica, ela também leva em conta o ser humano como um todo. O sujeito que tem um apêndice inflamado, ele não é um apêndice. Ele é o seu João, que é casado, que está afastado do emprego esses 3 dias, porque vai ter que operar. Tudo isso tem que ser levado em conta. Mas não faz diferença na técnica do cirurgião, como ele vai tirar aquele apêndice, se o sujeito é casado, solteiro, está trabalhando, desempregado. Agora, faz diferença na prática do psiquiatra saber quais são as causas daquele estresse. O que está acontecendo em casa, o que está acontecendo no trabalho, se o sujeito é religioso ou não é, se ele acredita em Deus, se ele não acredita em Deus. E isso tudo você tem que integrar no seu tratamento, na sua conversa com o paciente, até para ser efetivo. Não é? Agora, por outro lado, eu acho que eu discordo em parte, se a gente pensar doenças da alma como se fosse exclusivamente uma coisa de uma dor psicológica, etérea, fora da matéria. Não é. São as duas coisas. Ela é social, ela é psicológica, mas ela também é biológica. Por isso que os exemplos, eles vão do apêndice, né, do braço quebrado, ao manejo do estresse, ao dormir mais cedo, ao diálogo com o chefe, etc. Se a gente não fizer o tratamento integral, a chance de sucesso é muito menor. Então, eu não acho que não existe a alma para a gente falar, eu discordo de doenças da alma. Eu acho que não existe só a alma. Né? São as doenças como um
todo.
Podia
colocar ali o mundo do trabalho, o bem-estar integral. Ficava legal, né?
É, isso aí.
Então,
é
que fica doenças... pro próximo. Próxima vez que você voltar, o tema vai ser isso aí. Ô, Daniel, qual a diferença entre estresse, burnout, síndrome do pânico... como é que funciona isso aí?
Boa. Então, estresse é isso, é essa pressão que a gente sofre. Pronto. É a reação do nosso organismo diante das pressões. Simplificando, é isso.
Estresse é o cara sentou na bola, a bola ficou oval. Quando ele levantou, a bola voltou a ficar redonda.
O estresse...
Se quando ele levantou, a bola continuou oval, está estressado.
Aí o estresse permaneceu. Né? O estresse é a alteração. Voltar ao normal é a resiliência. Quando a pressão ultrapassa a capacidade de voltar ao normal, aí já não é mais o estresse normal, aí é uma doença.
Ok.
O burnout, ele não é uma doença clínica propriamente dita. O burnout, ele é uma descrição de um estado que muitas pessoas sentem no trabalho, que traduzido para o português seria um esgotamento, deu, acabou. Eu não aguento mais. Não é que está cansado, precisando de férias. Não é assim, puxa, meu chefe pega no meu pé. É um esgotamento do tipo, eu não aguento mais. O próximo passo é dar vontade de morrer, ao invés de ir no trabalho. Estou carregando nas tintas, só para a gente também não banalizar o conceito e chamar qualquer cansaço de burnout. No burnout é uma tríade, né? São 3 grandes grupos. Um grupo de sintomas que é uma exaustão emocional muito grande, a pessoa se sente realmente acabada, triste, deprimida, chateada, melancólica, com relação ao trabalho. Normalmente isso não espalha para o restante da vida da pessoa. Uma sensação de esgotamento, que é uma sensação de falta de energia, de um cansaço físico. E o terceiro pé é uma apatia, a gente diz até de um certo cinismo, a sensação de que aquele trabalho não serve para nada, você trabalha, trabalha e não realiza nada, e é inútil o que você está fazendo, era melhor não fazer nada. Então vocês veem que é grave o burnout, não é qualquer cansaço que é burnout. Isso é o resultado de trabalhos extenuantes, foi primeiramente descrito em cuidadores de dependentes químicos, né? Um trabalho realmente extenuante, um trabalho que você vai e volta, o cara recai, enfim. E pânico é um dos transtornos da ansiedade. Vamos dizer, então o sujeito ficou estressado, não passou o estresse, ele adoeceu, desenvolveu um transtorno da ansiedade. A ansiedade, ela tem várias maneiras de adoecer, como, sei lá, o pulmão, para pegar um outro exemplo clínico, ele pode ter enfisema, bronquite, asma, enfim. A ansiedade tem várias síndromes da ansiedade. A síndrome do pânico é uma delas. Que esse sistema de alerta do nosso organismo, que dispara e nos prepara para fugir ou lutar, ele começa a ter disparos erráticos, do nada. Está lá em casa, assistindo televisão, conversando com as crianças, de repente o coração acelera, a respiração acelera, você fica muito pilhado, adrenalina correndo do nada. Aí o seu cérebro não sabe o que está acontecendo, você acha que você está morrendo. E dali, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, aquilo passa, você volta ao normal. E amanhã de novo. Isso é a síndrome do pânico. É uma das formas da ansiedade adoecer. Tem outras, né? O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno ansioso. O próprio estresse pós-traumático, aquele que a pessoa sofre um estresse marcante, uma coisa que deixaria qualquer pessoa muito mal, e a partir dali, cada vez que ela passa naquele lugar, ou que ela pensa, ela tem de novo os mesmos sintomas, ou ela sonha com um assalto, por exemplo, e acorda ensopada de suor, e com taquicardia, e etc. Então, são várias as doenças da ansiedade.
Duas perguntas em cima disso aí. Eu atendi, primeiro, um jornalista que tinha facilidade de produzir os seus textos, ele precisava mandar matérias com certa regularidade, com prazo, etc., aquela pressão toda. O cara chegou para mim e falou assim: pastor, eu um belo dia sentei na frente do meu computador e eu não conseguia mais escrever. Aquilo que eu fazia em 1 hora, 2 horas, eu passo o dia inteiro e não consigo escrever nada. E um outro cara também que eu recebi, um executivo, andando todo dia, avião para tudo que é lado no Brasil. Um belo dia, o camarada paraquedista, um belo dia o cara acorda com uma viagem marcada e ele diz para a esposa dele: não vou levantar dessa cama, eu não entro num avião nunca mais, com uma tremedeira, e ela colocou vários cobertores em cima do cara e ele falou: não vou. Primeira pergunta, é possível que eu vá dormir hoje à noite assim, do jeito que eu tô, e eu acorde amanhã de manhã travado e fale para a Silvia: ó, deu, não... Assim, tipo, entre aspas, do nada, hoje você está comigo aqui, nós estamos aqui, tipo, normal, amanhã eu estou travado. Não consigo escrever, não consigo nada. Então, primeiro, é possível. Segundo, como que eu sei, que dicas você pode me dar para eu perceber que está na hora de procurar um psiquiatra ou de procurar uma ajuda clínica? Para que eventualmente eu não acorde travado amanhã de manhã.
Bom, então vamos lá. É muito improvável essas coisas acontecerem absolutamente do nada, né? Quando a pessoa descreve que foi do nada, o papel do terapeuta, o papel do psiquiatra é tentar esmiuçar isso. E é muito comum, a pessoa chega e fala assim: ah, doutor, eu vim aqui porque faz 2 meses que eu não consigo escrever. Faz 2 meses que eu acordei e não consegui mais trabalhar. Ok, mas há 3 meses estava tudo bem? Estava assim, zeradinho, normalzinho? Não, assim, olhando para trás, eu já não vinha, eu já estava num ritmo acima do meu normal. Faz 1 ano que eu estava num ritmo acima do que eu devia. Ah, há 1 ano, e aí há 6 meses eu já percebi que eu estava ficando cansado, que eu estava dormindo menos e tal, não sei o quê. Só que as pessoas não põem na conta isso. E aí só se dão conta quando a coisa explode. Por quê? Porque os sintomas são muito subjetivos. Então, eu posso mesmo falar de mim. Eu estava mais irritado e nem estava me dando conta. Não estava mais impaciente e nem tinha me dado conta. Isso, de repente, podia se somar. De repente, um dia eu falo assim: nossa, surtei, né? Não, mas não foi naquele dia. Você já estava mais irritado e não tinha percebido, já não estava dormindo melhor e não tinha percebido, e assim vai, assim por diante. Então, se é tão difícil, né, perceber como se dá conta e como falar: puxa, está na hora de eu procurar uma ajuda. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, em psiquiatria a gente não tem exames objetivos, né, não tem assim um medidor de pressão que você fala assim: ó, o seu estresse deu 12 por 8, está normal. Ah, não, deu mais do que 12 por 8, o estresse está alto. Não tem essa medida objetiva. Como que a gente usa, qual é o parâmetro que a gente usa para falar: não, olha, isso não está legal, isso talvez mereça um cuidado clínico? 2 são os principais parâmetros. Primeiro, emoção normal, tristeza, ansiedade, estresse, as emoções normais, elas são passageiras e elas são controláveis. Você acorda mais triste, aconteceu alguma coisa, você fala: putz, realmente, é uma porcaria mesmo isso que aconteceu, mas vamos lá, vai, vamos reagir, vamos em frente, você reage, você melhora e aquela tristeza fica para trás. Ansiedade, você está preocupado com alguma coisa, você fala: putz, eu estou preocupado, será que eu vou conseguir? Você fala: não, calma lá, peraí, já passei por isso antes, vamos em frente, vai dar certo. Você supera a ansiedade, ela é controlável. Quando o sinal amarelo tem que piscar? Quando a coisa começa a fugir do seu controle. Então você já não consegue reagir, mesmo tentando, mesmo fazendo esforço, mesmo orando, vindo falar com o pastor, etc. Você não consegue se acalmar. Você não consegue relaxar mais, nem quando você quer. Nem fazendo muito esforço. Você não consegue superar mais aquela tristeza, nem com todo o otimismo do mundo. Então, eu falo assim, ninguém vira para o asmático, né, que está sem ar, morrendo, e fala, meu, dá um tapinha na cara, okay, como sem ar? Olha quanto ar em volta, né? Está sobrando ar aí, respira, puxa um pouco aí esse ar. Você tem que se ajudar também, né? Ninguém fala isso para o asmático e todo mundo fala isso para o deprimido. Mas, poxa, olha a sua vida, como ela é boa, olha a sua filha que maravilhosa, olha o seu emprego, você tem que fazer umas compras no shopping, quer dizer, não tem sentido isso. É, mas por quê? Porque a pessoa não consegue mais controlar. Aliás, isso teria sentido para uma tristeza comum. Você está triste, puxa, olha o seu filho, vamos lá, olha o seu emprego, vamos fazer umas compras, aí você melhora, a tristeza passa. Mas tem uma hora que não passa. E esse é um primeiro sinal de alerta, quando a coisa foge do seu controle. Qual é o segundo e a consequência do primeiro? Quando aquele sintoma começa a te trazer impacto no seu dia a dia. Você começa a brigar com a sua esposa, você começa a faltar no seu trabalho, você começa a perder produtividade, seu chefe te dá um feedback negativo, você fala, puxa, mas nunca tive feedback negativo, então, opa. Por não estar conseguindo controlar aquelas emoções, aquilo começa a te trazer um impacto no seu dia a dia. Dois sinais de alerta. Tá? Então, quando isso sai do seu controle e começa a atrapalhar o seu dia a dia, é melhor procurar alguém. Porque é melhor procurar alguém sem precisar, do que precisar de alguém e não procurar. Eu sempre digo isso, porque se você for um bom profissional e não for nada, você não vai ser medicado contra a sua vontade, você não vai ser medicado na marra. Tá certo? Você vai lá, vai trocar uma ideia, vai entender, e aí se fizer sentido para você, você segue com o tratamento. Mas é sempre bom dar uma passada.
Permito-me acrescentar uma dica?
Claro.
Aconteceu comigo, né? Por isso que eu posso falar. Um dia minha mulher virou para mim e disse assim, você está insuportável, vá procurar ajuda. Aí eu fui. Então se a sua mulher ou seu marido falar isso para você, você vai. E mesmo se você acha que não está insuportável, a pessoa que está ao seu lado acha que você está. E se não por acreditar que está, pelo menos por amor à pessoa que está ao seu lado, vá procurar ajuda. O Zé Valério fez uma boa pergunta aqui.
Só para completar essa aí, 90% das pessoas que me procuram não vão porque querem. Estão lá contra a vontade, estão lá porque... Se é homem, então é 100%. Homem é 100%. Eu aposto que 80% dos homens estão aqui porque a mulher trouxe, não tem? Hoje mesmo.
O José Valério Neto, ele pergunta, por que as doenças psíquicas afetam sempre o sono? É verdade? Sim. Afeta mesmo?
Olha, é muito comum afetar o sono, tanto para mais quanto para menos.
Isso.
Tanto para, por exemplo, depressão. Depressão tira o sono, certo? Depende. A gente fica deprimida, não consegue mais dormir, demora muito para dormir, acorda muito cedo, fica com sono picado. Tem gente com uma coisa que chama depressão atípica, que fica extremamente sonolenta. E aí não consegue levantar da cama. Esse
por exemplo,
sim é taxado de preguiçoso.
Teve uma outra pergunta aqui. Sono excessivo e constante pode ser um sintoma de estresse ou depressão?
Então...
Soneca, a pessoa soneca.
Soneca, assim, parece que não tem energia para nada.
Tem um pessoal aí que eu vou ver se não tá.
O pessoal que dorme no culto, né? O pessoal que dorme na palestra aqui. Não, mas é o seguinte, pode? Pode. O problema dessas perguntas, pode ser? Normalmente
tudo pode.
Pode ser sintoma de apneia do sono, você não tá dormindo direito, ronca e etc. Mas pode, porque alguns tipos de depressão, por exemplo, podem... ter um excesso de sono. Ansiedade não. Ansiedade eu responderia não pode. Normalmente ansiedade, o sujeito perde o sono, porque a cabeça não para de trabalhar, o sujeito está sempre antecipando.
Então, uma outra dica é se você está dormindo mais ou menos, é uma outra dica que tem alguma coisa...
Alterações,
legal.
Na verdade, alterações de padrão. Putz, eu sempre fui de um jeito e agora eu estou de outro.
Legal. Ainda o José Valério Neto, outra pergunta. Existe um estresse... que é saudável e que aumenta a produtividade, e há estudos que comprovam isso, é verdade?
É verdade, é uma boa pergunta também, é uma expansão aí da palestra, é justamente isso, o estresse, ele é normal, isso a gente falou, em alguns momentos ele é bom, tá certo? Porque se você não tem uma reação de adrenalina diante de alguns desafios, você não anda, né? Isso para todos nós, você não se prepara para aquilo. O Ed me convida para dar uma palestra. Ah, tá, palestra. Ah, chegar lá eu vejo o que eu falo, não vai funcionar. Eu tenho que ter uma reação de estresse, falar, opa, peraí, então tenho que me preparar para isso. E aí vou, me preparo e etc. Isso no mundo do trabalho, é assim, um sujeito muito apático, um sujeito que não tem nenhuma reação de estresse, ele não vai produzir também. Então tem sim um estresse que é produtivo. Ele, qual que é a diferença? Primeiro, ele é passageiro, de novo, né? Ele não vem e fica para sempre, e ele não é tão intenso. É, não é uma coisa muito estressante, muito, muito intensa, né? Que nem o sujeito que vive de desarmar bomba, né? O sujeito, uma hora ele que explode, né? Porque de tanto estresse, de tanta intensidade. Então o estresse, ele pode ser produtivo se ele não for constante e se ele não for tão intenso.
Olha, o Fábio Tadashi, ele pergunta o seguinte: procurar um psiquiatra e um psicólogo é a mesma coisa? Qual a diferença entre o psiquiatra e o psicoterapeuta?
Boa pergunta. Então vamos lá. Para você fazer uma psicoterapia, não precisa ser nem psicólogo, nem psiquiatra, tem que ser um psicoterapeuta. Não explica nada, né? Vou explicar. porque existem diversas modalidades de psicoterapia. Por exemplo, a psicanálise. Por exemplo, terapia comportamental, psicodrama. E nem todas, o pré-requisito para o sujeito se tornar um psicoterapeuta é ser profissional da saúde.
É ser um psicólogo, por exemplo.
É ser um psicólogo, ou médico,
ou psiquiatra.
Ou psiquiatra. Então, enfim, tem um grande psicanalista aí do Brasil, é um engenheiro, né? E é uma sumidade. Então, você pode ir num terapeuta que ele pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo ou o que quer que seja. Primeira coisa. Segunda coisa, falando especificamente de psicólogo e psiquiatra. Apesar dessa minha introdução, na maioria das vezes, quem faz psicoterapia é o psicólogo, que é um profissional da saúde, com uma formação básica em várias cadeiras, em várias das teorias aí sobre a natureza humana, que normalmente se especializou em uma e vai fazer um trabalho terapêutico usando essa linha. É fundamentalmente conversa, né? O psicólogo, ele não é médico, ele não tem formação médica, então ele vai fazer um trabalho de intervenção, um trabalho de terapia, mas sem uma intervenção medicamentosa. O psiquiatra, ele é médico, né? Então o psicólogo, ele nem é só para doenças. Por exemplo, você tem um psicólogo da empresa, você tem um psicólogo da escola, né? Não é só para tratar de doença. O psiquiatra não. O psiquiatra é um médico que tem uma especialidade, que é a psiquiatria. Então, de saída, a gente sabe que o psiquiatra é só para quem está doente. A não ser que você vá num psiquiatra que faz terapia e vai fazer sua terapia. Mas, como especialidade, a psiquiatria é para o adoecimento da alma, né? Para pegar o gancho.
Muito bem, peraí que estou procurando uma pergunta aqui, olha. O Vinícius Lima, menino bom esse, ele perguntou o seguinte: como é que a gente faz a diferença entre uma doença da alma e o mimimi, assim, do chororô? Você já pegou um paciente que acha que ele está doente, ou que ele precisa de remédio, e que você vê que, na verdade, é um chororô, assim, é um toma jeito, um pedala-robinho, funciona?
A psiquiatria, ela sofre nas duas pontas. Tem muita gente que acha que é doença e quer tomar remédio por coisa que é dor da vida. E tem muita gente que está achando que é dor da vida e que tem que reagir e que, na verdade, está doente. Então a gente sofre nas duas pontas, né? Tem um super diagnóstico, gente tomando remédio sem precisar, e tem um subdiagnóstico, gente que precisaria estar se tratando e não está. Como que a gente faz essa diferença? Aí a diferença é na clínica mesmo. Então, acho que respondendo aí a pergunta principal é assim: como que eu sei... Não eu, Daniel, mas eu que estou fazendo a pergunta, se eu estou de mimimi, se meu amigo está de mimimi, ou se ele realmente está doente, ou se eu realmente estou doente. Na maioria das vezes é difícil saber. Então, se está na dúvida, é melhor procurar um profissional para ter certeza. E aí o profissional tem o instrumental para saber isso, que é a experiência clínica, que são as perguntas que ele vai fazer, que é avaliar o impacto no dia a dia, que é avaliar a capacidade de reagir do sujeito e etc. Né? Mas para, acho que as pessoas... Se a dúvida está grande, então é melhor ter certeza. É melhor tirar essa dúvida com alguém.
Alguma vez você já teve alguma pessoa no seu consultório em que você pensou assim: pô, seria melhor que esse cara estivesse conversando com o pastor da minha igreja do que comigo, que sou psiquiatra? Porque eu já tive muitas pessoas no meu gabinete pastoral em que eu ficava olhando para elas e eu sabia que ao final tudo que eu poderia dizer é: procure um psiquiatra, procure um psicoterapeuta.
Uhum, uhum. Eu vou falar, é pouco, viu, Ed? Por que que é pouco? Porque já aconteceu, mas é muito pouco. Sabe por quê? Porque a barreira para procurar um psiquiatra é muito alta. As pessoas têm preconceito.
Quer dizer, antes de chegar lá, chegaram aqui.
Exato. É por isso que você vê tantas pessoas assim e eu vejo tão poucas. Não é verdade? Fala a verdade, você preferia falar com o Ed ou comigo? Fala a verdade, né? Né? A barreira é alta, tem muito preconceito, tem muito medo, tem pouco acesso, não tem muito psiquiatra aí. Tem a dificuldade dos convênios, muitas vezes o convênio não cobre. Então, as barreiras de acesso são muito grandes. Para o sujeito chegar no psiquiatra, ele tem que estar convicto que ele precisa. E muitas vezes já passou no pastor, já passou no clínico, já passou no neuro, e aí não teve jeito, né? Tem que ir no psiquiatra.
É, eu ia fazer uma pergunta agora, esqueci, eu acho que estou um pouco...
Passa lá, passa lá.
Alguém quer fazer alguma pergunta e não tem o celular ou o smartphone para passar pela hashtag? Aqui primeiro e depois lá. Ó, só que tem que ser em 140 caracteres.
Pera aí que vai vir um microfone aqui.
Vem um microfone aí. Ó, uma aqui, a outra aqui. Mais alguém?
Pode
tá
falar.
Querendo economizar o celular ou tu não tem mesmo? Tá.
Tá. Abre o microfone.
Alô? Agora foi. Como é que eu faço para ter acesso a um tratamento psiquiátrico e medicamentoso gratuitamente, sendo que eu não tenho dinheiro para pagar um bom psiquiatra e para comprar remédios caros?
Essa boa pergunta, Paulo.
Essa é uma pergunta invariável, né? É uma pergunta que realmente é uma dificuldade. Bom, primeira coisa... Hoje, grande parte, não é todo mundo, mas grande parte da população tem convênios médicos, porque a gente está num contexto de maior empregabilidade. Nos convênios médicos, nós temos bons psiquiatras. As pessoas falam assim, ah, mas médico de convênio não é a mesma coisa. Não, não é bem isso. É que muitas vezes a consulta do convênio, porque o sujeito recebe pouco do convênio, ele tem que fazer mais consultas por hora, ele não tem muito tempo de te explicar com calma o que, que é aquela doença, por que, que tem que tomar aquele remédio, etc. Você ganha menos confiança naquele médico, porque ele conversa menos com você, e aí você acha que o médico é ruim. Então, primeiro caminho, na impossibilidade de pagar um tratamento particular, mas tendo um convênio médico... Procura o psiquiatra do convênio, mas procura com boa vontade, né? Quando você entra numa coisa achando que você vai perder, você perde. Vou lá no psiquiatra do convênio, mas ele é ruim mesmo, mas eu vou lá fazer o quê? Não. Vamos lá, o cara muitas vezes pode ter um bom profissional. Segundo lugar, a rede pública tem se aparelhado progressivamente para dar conta da saúde mental. Ainda está muito longe do ideal, ainda tem muito menos gente do que deveria, mas... Todos os serviços públicos têm tido contratação de psiquiatra, porque é um problema que está batendo na porta de todo mundo, então os gestores públicos têm percebido isso, e tem sido feita capacitação, tanto para os clínicos quanto para os profissionais da saúde da família. Então, e essa é a resposta principal. Tratamento para estresse, para depressão, para ansiedade, não precisa necessariamente ser feito por um psiquiatra. Na verdade, não tem psiquiatra no mundo para dar conta de tanto que tem de deprimido e estressado no mundo. Então, os clínicos, muitas vezes até as mulheres passam muito isso, os ginecologistas, os cardiologistas, eles já têm um primeiro treinamento para dar um primeiro atendimento, um primeiro diagnóstico muitas vezes. Não tem um paciente que eu tenha visto com síndrome do pânico, por exemplo, que não tenha passado antes no cardiologista. 100% já passou no cardiologista. Muitas vezes é um médico que consegue dar um atendimento inicial. Então, assim, lógico que a resposta ideal seria não. Todo mundo vai ter dinheiro para pegar o melhor tratamento possível. Não sendo essa a realidade, esses são alguns caminhos que dá para a gente percorrer.
Pergunta do Gênesis Alves Júnior. Ele diz, ele pergunta se existe um equilíbrio entre corpo, alma, espírito e se pode haver mecanismo de compensação entre os três. E eu acrescentaria, há estudos na área de psiquiatria que comprovam que a experiência religiosa associada ao tratamento psiquiátrico pode ser mais positiva e ter um resultado mais eficaz?
Pode, sim. Então, a experiência religiosa ela pode ser muito benéfica. Lógico que, quando bem conduzida, né? A gente sabe que como o trabalho, o mundo do trabalho, ele pode ser muito saudável para as pessoas que se tornam produtivas, etc., ele também pode ser muito patológico, né, dependendo do trabalho. Da mesma forma, a fé, né, uma fé saudável, uma fé bem conduzida, ela realmente ajuda na melhora, mas uma fé mal conduzida, ela pode ser muito mais geradora de loucura e de doença mental do que qualquer outra coisa. E de novo, essa questão da corpo, alma, espírito, ela, hoje a gente encara como uma coisa só. Uhum. Né? Essa distinção que é teológica, que é teórica e etc., na prática clínica ela é menos importante, nesse sentido, não é que ela é menos importante porque a gente ignora alguma dimensão, é o contrário. A distinção entre corpo, alma e espírito não importa justamente porque a gente olha para tudo ao mesmo tempo. E dá a mesma importância, a mesma atenção para tudo isso. Né? Talvez essa seja uma coisa que você não tenha no médico do convênio, que tem que ser mais rápido, etc. Mas tudo bem, vai no convênio, faz uma terapia com um psicólogo que tem. Hoje todos os convênios são obrigados a cobrir terapia. E com o seu médico ali, mesmo numa consulta rápida, pega o remédio e faz um tratamento integrado.
Eu acho que a experiência religiosa, ela pode deixar você maluco. Louquinho de pedra mesmo, pode deixar você paranoico, neurótico, pode mesmo. Mas há uma experiência religiosa que pode desmalucar você. E eu acredito que algumas comunidades cristãs, elas são fábricas de louco mesmo, de gente neurótica e psicótica. E outras ajudam a desestressar, porque... Eu não tenho a menor dúvida, Daniel, de que muita gente encontra na experiência religiosa a experiência psicoterapêutica. Como você disse, não precisa ser um psicólogo, um psiquiatra, um profissional da saúde para fazer a psicoterapia. É possível, sim, que haja muitos pastores que fazem esse papel e na maneira como eles se expressam, eles facilitam esse caminho da saúde mental, psicoemocional. Eu espero ser contado entre eles, mas eu sei que eu vejo hoje no nosso país a experiência religiosa tem sido mais enlouquecedora do que saudável, infelizmente. Trabalhar com crente é um negócio complicado.
Eu que o diga.
Eu que o diga, pô, eu sou pastor, pô.
Não, mas quando
muito sujeito, bem, também, quando trabalhar com pastor também não deve ser fácil, porque a minha equipe de trabalho também sabe o que é isso. Coach José Ardônio, quais são as doenças que são campeãs, assim, de...
Campeã de audiência.
É
depressão, é campeã de audiência e... os transtornos da ansiedade em geral, sobretudo pânico e ansiedade generalizada. Ansiedade generalizada é aquela ansiedade que está alta, não chegou a ser um pânico, não chegou a ter um transtorno obsessivo, transtorno obsessivo compulsivo, mas a pessoa está o tempo todo tensa, o tempo todo incapaz de relaxar, não dorme, dor no corpo, etc. Então, ansiedade generalizada, pânico e depressão são os campeões de audiência no consultório. Mas se você pensar em população geral, alcoolismo é muito importante, né, mas a busca por tratamento dos alcoólatras é bem menor, e aí acho que com isso a gente falou das principais mesmo.
Legal, eu vou aproveitar a pergunta aqui do Rodrigo Alapenha e vou jogar na tela 5 conselhos que eu quero dar para você. Assim, eu detesto de essa coisa de 5, 4, 3 passos para vencer a tentação, isso não funciona. Mas eu vou dar 5 conselhos para você lidar com isso. Para tratar da complexidade da alma em 5 conselhos, evidentemente que é ruim. Mas eu também se preparei para falar nesse encontro, então eu não queria perder essa coisa e desperdiçar. São 5 dicas que eu acho que podem fazer sentido para você, espero que façam para você. Dá para jogar na tela aí? Primeiro, acesse regularmente suas fontes de energia. E, por exemplo, quem aqui tem um hobby? Muito pouca gente, na minha opinião. Um hobby, pode ser cozinhar, pode ser cuidar de um passarinho, pode ser correr no parque, pode ser andar de bicicleta, pode ser colecionar selo, pode ser tocar piano, pode ser ler gibi, eu sei lá o que você vai fazer. Fonte de energia é assim, nem sempre o trabalho é aquilo que nos energiza. Às vezes o trabalho é aquilo que suga a nossa energia. E a gente tem que encontrar fontes de energia. Viajar no final de semana, ir na praia pisar descalço na terra, ir para o sítio, sei lá o quê, mas acesse regularmente as suas fontes de energia e tente perceber o que é que te desenergiza e o que é que te energiza, ok? A pergunta do Rodrigo Alapenha foi, como começar a semana de maneira mais leve? Indo na igreja, na Ibabe. Porque a semana, meu querido, começa no domingo, não começa na segunda. O primeiro dia da semana é o domingo. Nós pensamos que a semana começa na segunda. Você sabe qual é a melhor coisa da segunda-feira? É que é o dia mais longe da outra segunda-feira. Isso é a única coisa boa da segunda-feira. Então, você não comece na segunda, comece no domingo. Cuide de você mesmo para você começar a semana mais leve. Ok? Acessando suas fontes de energia. Abrace uma causa além da mera sobrevivência. O trabalho estressante para nós, ele é um trabalho quando a gente não vê sentido nele. Quando a gente não vê significado, não vê propósito. Eu dou um palpite, Daniel, quando ele perguntou aqui sobre as doenças campeãs, eu diria que o vazio da alma é um grande... Quantas pessoas você encontra no seu consultório que elas estão, o problema delas é um vazio, né? Então acho que abraçar uma causa além da mera sobrevivência, ter um senso de propósito, fazer alguma coisa que você diga para você mesmo, eu estou fazendo algo significativo, algo que faz diferença no mundo, pode ser cuidar de uma pessoa, pode ser cuidar de uma pessoa e pode ser fazer alguma coisa que esteja fora da sua experiência de trabalho. Alguns profissionais têm a oportunidade, eu me considero um deles, creio que o Daniel também, de fazer alguma coisa além da mera sobrevivência na própria experiência profissional. Mas nem todos podem ter isso. Então abrace uma coisa além da mera sobrevivência. Terceiro, amplie sua rede de relacionamentos.
Fundamental, sim.
As coisas não trazem para nós afetos. Somente pessoas nos trazem afetos. BMW não preenche coração. Cocaína não preenche coração. O que preenche coração é abraço, é beijo, é gente que a gente sabe que a gente ama e gente que nos ama. Amigo, família, ampliar essa rede de relações. Os afetos dão muita sustentação para a vida. 4, cultive sua vida interior. Por cultivar a sua vida interior, eu diria o seguinte, fique sozinho. Nós perdemos a capacidade da solitude. Tu é tão chato que nem tu te aguenta. Imagina o teu chefe, a tua mulher, o teu colega de trabalho. Tem uma história de um psiquiatra que mandou o cara ficar sozinho, não sei se foi psiquiatra ou psicólogo, mas em homenagem a você, foi o psiquiatra. O psiquiatra falou pro cara, fica sozinho. Uma hora essa semana aí, que antes de você voltar semana que vem. Na semana seguinte ele voltou e falou, ficou sozinho? Fiquei. Coloquei uma música clássica, peguei um livro de poesia e fiquei na sala, não atendi celular, não falei com ninguém e li poesias de Augusto dos Anjos que eu não lia fazia muito tempo. E o médico falou para ele, eu não falei para você ficar com Beethoven, nem com Bach, nem com Chopin, nem com Augusto dos Anjos, nem com Fernando Pessoa. Falei para você ficar sozinho. Ah, doutor, eu não aguento. Se você não fica sozinho, você não tem vida interior. Outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre a quantidade de posts no Facebook, no Twitter, que uma adolescente fez durante um dia. E o comentário do Zygmunt Bauman foi o seguinte: essa menina não ficou sozinha com ela para pensar. Ela não teve tempo para ficar sozinha pensando, fazendo nada, só pensando. A prática da meditação, a prática da oração, a autorreflexão, essa visita ao seu mundo interior que o salmista fala: por que estás abatido, a minha alma? Ele está conversando com ele mesmo. Lembra daquela propaganda do estômago, né? Ei, vai uma massinha aí. Então, a alma fala com você, você fala com a sua alma. Então cultive sua vida interior. Veja que interessante, qual foi o remédio que Jesus deu para quem anda ansioso? Olhar os lírios do campo, as flores do campo e pensar. Pensar, ele não mandou orar. Ele mandou pensar. Pensa, você não vale mais do que passarinho e do que flor? Pensa, ficar ansioso ajuda alguma coisa na sua vida? Acrescenta um metro a mais na sua vida ou não acrescenta? Então pensa. Foi o que Jesus mandou a gente fazer, cultivar a vida interior. E o último é busque uma conexão com o sagrado. E aí eu uso a expressão do apóstolo Paulo: não ande ansioso por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as suas orações e súplicas com ações de graças. A fé sadia e a confiança em Deus desenlouquece e desestressa. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Sabe o que esse Salmo 121 quer dizer? Os montes eram o lugar da habitação dos deuses e dos ídolos. É o Deus da floresta, o Deus da cachoeira, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da terra, o Deus do vento. Então o salmista diz assim: eu olho para os montes onde moram os ídolos. É de lá que me vem o socorro? Ele diz: não, o meu socorro vem do Senhor. Essa confiança de que Deus está cuidando de nós, isso faz a gente andar de maneira mais leve na vida. Experimenta um dia, em vez de tu ficar ouvindo Datena, lê um salmo para tu ver se tu dorme melhor com qual das duas. Em vez de tu ficar vendo lá o Polícia 24 horas, leia a Bíblia, faça uma oração, fique em estado de meditação, escreva um texto de ação de graças, uma oração de gratidão. Você vai ver como melhora a sua vida. Uma vez eu vi a história dos dois passarinhos que estavam conversando no alto da árvore. Um falou para o outro: por que esses humanos são tudo assim ansiosos? O outro passarinho falou: é porque eles não têm um Deus que nem o nosso, que cuida da gente. Isso faz muita diferença. Termino contando uma história para você. Uma vez eu estava muito estressado no meu trabalho, que tinha uns crentes me... uns filhos de Deus, que eu não sei onde ele arruma, que estavam me atazanando a vida. E uma senhora, que é minha intercessora, me mandou um recado, através do filho dela. Falou: pastor, minha mãe mandou um recado para você. Falei: que recado? Falou: ela mandou você pegar esses crentes aí que estão te atazanando e orar por eles, abençoando esses caras em voz alta. Eu falei: o que tu foi falar para tua mãe? Falei: não falei nada. Tu é fofoqueiro. Falei: não falei com a minha mãe. Ela mandou você orar por eles em voz alta. Experimenta você no seu ambiente de trabalho começar a abençoar as pessoas que trabalham com você. Em vez de você ficar espraguejando contra o seu chefe, abençoe a vida dele. Ore por ele, interceda por ele. Amontoe brasas vivas na cabeça dele. Seja crente, seja cristão. Inverta o jogo. Não é você que vai destruir minha vida. Deus vai me usar para abençoar a sua vida. Não são vocês que vão me deixar louco aqui nesse departamento ou nesse andar. Não é você, cliente maldito, que vai me deixar louco. Eu que vou orar por você, vou te abençoar. E aí você pega assim, que naquele dia tal, você... ah, é dia de visitar esse cliente, esse cara me deixa louco. Muda o jogo. Ah, esse cara aqui, vou abençoar a vida dele, ele vai ver só. Faça isso. Vingue-se fazendo bem. Você vai ver como a sua vida muda. Então, isso aí foi meus papos de pastor. Voltando para o psiquiatra. Daniel, suas considerações finais para a nossa noite sobre estresse, doença da alma, mundo do trabalho, por favor.
Mas eu acho que tem muita sinergia e muito a ver com o que o Ed estava falando, sobretudo das redes de relacionamento, de estar com gente, né? Gente estar com gente é um bom remédio. Só que aí você fala, pô, mas é que você não conhece as gente que andam em volta de mim, né? Porque isso aí é veneno, não é remédio. Mas aí eu pego essa palavra final do Ed, que eu também tive uma experiência pessoal muito interessante. Enfim, durante um determinado momento da minha carreira, tinha um grupo, e dentro desse grupo tinha um sujeito que era muito, muito... Enfim, ele era pernicioso, fazia mal pro grupo. Brigava, hostilizava, etc. E é impressionante como isso contagia o ambiente. Né? Um ambiente vai se tornando ruim, e quando as pessoas estão de mal, isso, todo mundo vai ficando de mal, e etc. E aí, enfim, eu tive uma luz e falei pro grupo, falei, gente, isso aqui está virando uma cadeia de hostilidade, assim, ele provoca, a gente se sente provocado, responde, estava insuportável a situação. E aí eu dei essa sugestão do Ed, falei, vamos exercitar o amor. Os caras tiraram sarro da minha cara, né, você tá de brincadeira. Eu falei, não, vamos fazer o teste. A gente começou a tratar aquela pessoa bem, todo mundo começou a tratar aquela pessoa bem. Impressionantemente, transformou o grupo. O cara passou a ser mais simpático, mais tranquilo, mais amigo, ajudava os colegas e etc e tal, e o grupo melhorou e o ambiente melhorou. Era um grupo pequeno e era uma pessoa ruim. Mas normalmente, se o seu ambiente de trabalho está ruim, não é que é todo mundo ruim. Normalmente é isso, tem um ou outro ponto que é nevrálgico, assim, que pega, e isso vai contagiando, vai ficando todo mundo de mau humor, e tá todo mundo reclamando, e de repente não sabe por quê. E você pode ser um ponto de luz que vai começar a mudar isso. E não tem jeito, o ser humano, ele trabalha com reciprocidade. Se o cara é hostil com você, a sua tendência é ser hostil com ele. Se você faz o bem pro sujeito, ele não consegue mais te fazer o mal. A não ser que seja realmente um psicopata, mas aí é outra história. Eu falo que eu não dirijo lá muito bem. Eu assumo publicamente que eu sou meio barbeiro. Só que aí, quando eu faço alguma barbeiragem, e às vezes nem é culpa minha, porque trânsito é assim, às vezes é culpa sua, às vezes não é. O sujeito vem brigar com você, eu já tenho como padrão pedir desculpas, esteja certo ou não, eu já peço desculpa. O sujeito vem brigar comigo, eu queria brigar, o cara me roubou o direito de brigar, o cara não consegue mais brigar comigo, porque eu pedi desculpa. Ele já estava esperando essa hostilidade, né? Foi você? Não, foi você. E aí a coisa vai num crescente e um morre, né? Eu peço desculpa, desarma o sujeito, ele fica bravo porque não conseguiu brigar e vai embora. Então é isso que você pode fazer, essa lógica do amor, que tem a ver com a nossa biologia e tem a ver com o cristianismo, né, de realmente semear o amor. Pode ser parecer piegas, mas na verdade funciona, e eu já tive experiência prática disso.
Amém, muito obrigado, Daniel, e eu espero que tenha sido a primeira de muitas que você vai estar aqui com a gente.
Uma disposição.
Obrigado. Vamos ficar em pé e encerrar. Obrigado mesmo, de coração. Vamos orar. Deus nosso Pai, te agradecemos por essa noite e por tudo que recebemos e tudo que pensamos, sentimos, os insights que tivemos, as percepções, auto-percepções, enfim, te agradecemos tantas coisas que o Senhor nos deu nessa noite. Agradecemos a vida do Daniel, oramos por ele e o abençoamos para que ele seja um profissional que sirva pessoas como quem serve a Cristo, que abençoe e seja muito abençoado. Oramos assim, leva-nos na tua paz e na alegria do teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos.